O Gato das Botas. Os mais belos contos de Pirrot, ilustrados por Michael Fyodorov. Terceiro ano, Plano Nacional de Leitura. Um moleiro deixou por herança aos seus três filhos um moinho, um burro e um gato. As partilhas foram feitas logo que morreu, sem necessidade de se recorrer a um advogado ou a um notário. O filho mais velho recebeu o moinho, o do meio o burro, e ao mais novo tocou apenas o gato. Este último não conseguia compreender a razão porque lhe coubera uma parte tão pequena da herança, por isso queixava-se. Os meus irmãos vão poder ganhar a vida honestamente se trabalharem em conjunto. Eu, pelo contrário, quando tiver comido o gato e feito um agasalho com a sua pele, morrerei de fome. O gato, que ouvia este discurso, mas fazia de conta que não era nada com ele, observou-lhe com um ar sério e grave: não julgues que tiveste fraca sorte, meu dono. Só tens que me dar um saco e um par de botas para que eu possa ir à caça. Verás então que não te terá calhado a pior parte, como pensas. Então, o dono do gato, embora não acreditasse no que este lhe dizia, mas tendo visto fazer tantas habilidades para apanhar ratos, como quando tinha os pés presos ou se escondia na farinha a fazer de conta que estava morto, apressou-se a testar as suas possibilidades de socorrer na miséria. Quando o gato conseguiu tudo aquilo que pedira, calçou as botas, pôs o saco às costas, puxou os cordões com as patas dianteiras e partiu em direção a um campo onde havia uma grande quantidade de coelhos. Meteu no saco um pouco de farinha e algumas folhas de alface e, esticando-se, como se estivesse morto, esperou que algum coelhinho, ainda pouco alerta para o mal que existe no mundo, se viesse a enfiar nele para comer o que lá se encontrava. Mal se tinha estendido, já conseguira o que queria. Um coelho desastrado entrou no saco e o gato, astuto, puxou rapidamente os cordões, apanhou e matou sem piedade. Orgulhoso do seu feito, foi ter com o rei e pediu para lhe falar. Conduziram-no aos aposentos de sua majestade, onde, ao entrar, lhe fez uma grande vénia. Em seguida disse-lhe: aqui tendes, senhor, um coelho bravo que o senhor Marquês de Carabás, foi o nome que naquele momento se lembrou de dar ao dono, me encarregou de lhe trazer em seu nome. Diz ao teu senhor que agradeço e aprecio a sua gentileza, respondeu o rei. De outra vez, foi-se esconder num campo de trigo, sempre o seu saco aberto, e quando lá entraram duas perdizes, de novo puxou os cordões, prendendo-as às duas. Em seguida, levou-as ao rei, tal como havia feito com o coelho. Mais uma vez, ele aceitou com prazer a oferta e mandou servir-lhe uma bebida. O tempo ia passando e, de vez em quando, o gato visitava o rei para lhe oferecer uma peça de caça que, segundo dizia, vinha dos campos do seu senhor. Um dia, sabendo que o rei ia passear pela margem do rio com a filha, que era a mais bela princesa do mundo, disse ao dono: "Se quiser seguir o meu conselho, a sua fortuna está feita. Para isso, terá apenas de tomar banho no rio, na parte que lhe vou mostrar, e deixar o resto comigo." O Marquês de Carabás fez o que o gato lhe aconselhara, sem saber porque o fazia. Enquanto tomava banho, o rei passou por aquele lugar. Então o gato começou a gritar com quanta força tinha: "Socorro, socorro, o Marquês de Carabás está a afogar-se." Ao ouvir este grito, o rei espreitou para fora da janela da carruagem e, reconhecendo o gato, que tantas vezes lhe levara peças de caça, ordenou aos guardas que fossem imediatamente em socorro do senhor Marquês de Carabás. Enquanto ele era posto a salvo, o gato aproximou-se da carruagem e disse ao rei que, no pouco tempo em que o seu dono tinha estado a tomar banho, dois ladrões tinham-lhe roubado a roupa. O espertalhão do gato escondera-a debaixo de uma grande pedra, apesar de ele ter gritado que o estavam a assaltar. O rei ordenou imediatamente a um dos cavaleiros da sua comitiva que fosse ao palácio buscar um dos fatos mais bonitos para o Marquês de Carabás. O rei tratou o jovem com muito afeto e, como o fato que lhe haviam trazido fazia sobressair o seu aspecto atraente, porque era realmente bonito e bem feito, a filha do rei logo se apaixonou por ele. Com efeito, além do seu aspecto, já de si agradável, o Marquês dirigira-lhe dois ou três olhares que, embora fossem respeitosos, mostravam também alguma ternura. Em seguida, o rei convidou-o a subir para a carruagem a fim de continuarem juntos o passeio. O gato, feliz por ver que o seu plano começava a dar resultado, correu à frente e, vendo alguns camponeses que ceifavam num prado, ameaçou-os: "Boa gente, que ceifais! Se não disserdes ao rei que as terras em que trabalhais pertencem ao Marquês de Carabás, estáis feitos em picado." O rei perguntou aos ceifeiros quem eram os donos daquelas terras em que trabalhavam. "São do senhor Marquês de Carabás", responderam todos em coro, com medo daquilo que o gato lhes tinha dito. "Que bela propriedade!" exclamou o rei para o Marquês de Carabás. "Como vê, senhor, este prado não deixa de me dar uma boa renda todos os anos", concordou o Marquês. Entretanto, o gato tinha corrido em direção a outros camponeses, a quem disse: "Boa gente, que sem faz! Se não disserdes ao rei que todas estas searas pertencem ao senhor Marquês de Carabás, estáis feitos em picados." O rei, que passou pouco depois, quis saber de quem eram todas aquelas searas que via. "Do senhor Marquês de Carabás", responderam os ceifeiros, pelo que, de novo, o rei cumprimentou o Marquês. O gato, que corria sempre à frente da carruagem, dizia a mesma coisa a toda a gente que encontrava, e o rei estava maravilhado com todas as propriedades do senhor Marquês de Carabás. Por fim, o gato chegou a um belo castelo que pertencia a um gigante, o mais rico que alguma dia se viu, pois todas as terras por onde o rei havia passado pertenciam a este castelo. O gato, que teve o cuidado de informar-se sobre a identidade do gigante e o que sabia fazer, pediu que o deixassem falar com ele, pois não queria passar tão perto do seu castelo sem ter a honra de saudar. O gigante recebeu-o com a gentileza que é possível encontrar no gigante e mandou-o sentar-se. Asseguraram-me que tendes a capacidade de vos transformardes em qualquer animal, seja um leão ou um elefante, disse o gato. É verdade. Para lhe o demonstrar, vou transformar-me num leão, respondeu o gigante. O gato ficou tão surpreendido ao ver um leão diante de si, que subiu, com grande perigo e esforço, para cima do telhado. É que as botas não eram adequadas para andar sobre as telhas. Depois, tendo visto que o gigante retomara a forma inicial, o gato desceu e confessou ter tido muito medo. Garantiram-me também, mas custa-me acreditar, que tendes ainda o poder de assumir a forma dos mais pequenos animais, de vos transformardes num ratinho, por exemplo. Confesso-vos que acho impossível, afirmou o gato. Impossível! Exclamou o gigante. Já vais ver! E imediatamente se transformou num rato que começou a correr pelo chão. Mal o viu, o gato atirou-se a ele e comeu-o. Entretanto, enquanto passava, o rei viu o castelo do gigante e quis lá entrar. O gato, ao ouvir o barulho da carruagem a passar pela ponta levadiça, correu em direção ao rei cumprimentando-o. Sua Majestade, seja bem-vinda ao castelo do Senhor Marquês de Carabás. O quê? Senhor Marquês, exclamou o rei. Este castelo também é vosso? Nunca vi mais bonito do que este pátio, com todos estes edifícios em redor. Vejamos o interior, se me o permitis. O marquês deu o braço à jovem princesa e, seguindo o rei que subia à frente, entraram numa grande sala onde encontraram um magnífico banquete que o gigante mandara preparar para os amigos. Estes deviam ter ido vê-lo naquele dia, mas não tinham ousado entrar ao saberem que lá se encontrava o rei. Encantado com as boas qualidades do Marquês de Carabás, tanto como a sua filha, que entretanto se apaixonara loucamente e vendo os valiosos bens que possuía, o rei propôs-lhe, depois de ter bebido 5 ou 6 copos de vinho. Depende apenas de si, senhor marquês. Se desejar, poderá ser meu genro. O marquês, fazendo grandes reverências, aceitou a honra que lhe fora concedida pelo rei e, naquele mesmo dia, casou com a princesa. Deste modo, o gato tornou-se um grande senhor e já só corria atrás dos ratos para se divertir. Moral da história: por maior que seja a vantagem transmitida por linhagem de gozar ricas heranças, para os jovens empreendedores ter coragem e saber agir é mais importante do que herdar. Segunda moral: se um filho de moleiro tão rapidamente conquista o coração de uma princesa que já o observa com olhos amorosos, o facto é que a roupa e a beleza têm muita importância para inspirar o amor. O Gato das Botas. Os mais belos contos de Pirrot, ilustrados por Michael Fyodorov. Terceiro ano, Plano Nacional de Leitura. O moleiro deixou por herança aos seus 3 filhos um moinho, um burro e um gato. As partilhas foram feitas logo que morreu, sem necessidade de se recorrer a um advogado ou a um notário. O filho mais velho recebeu o moinho. o do meio, o burro, e ao mais novo tocou apenas o gato. Este último não conseguia compreender a razão porque lhe coubera uma parte tão pequena da herança, por isso queixava-se. Os meus irmãos vão poder ganhar a vida honestamente se trabalharem em conjunto. Eu, pelo contrário, quando tiver comido o gato e feito um agasalho com a sua pele, morrerei de fome. O gato, que ouvia este discurso, mas fazia de conta que não era nada com ele, observou-lhe com um ar sério e grave: não julgues que tiveste fraca sorte, meu dono. Só tens que me dar um saco e um par de botas para que eu possa ir à caça. Verás então que não te terá calhado a pior parte, como pensas. Então, o dono do gato, embora não acreditasse no que este lhe dizia, mas tendo visto fazer tantas habilidades para apanhar ratos, como quando tinha os pés presos ou se escondia na farinha a fazer de conta que estava morto, apressou-se a testar as suas possibilidades de socorrer na miséria. Quando o gato conseguiu tudo aquilo que pedira, calçou as botas, pôs o saco às costas, puxou os cordões com as patas dianteiras e partiu em direção a um campo onde havia uma grande quantidade de coelhos. Meteu no saco um pouco de farinha e algumas folhas de alface e, esticando-se, como se estivesse morto, esperou que algum coelhinho, ainda pouco alerta para o mal que existe no mundo, se viesse a enfiar nele para comer o que lá se encontrava. Mal se tinha estendido, já conseguira o que queria. Um coelho desastrado entrou no saco e o gato, astuto, puxou rapidamente os cordões, apanhou e matou sem piedade. Orgulhoso do seu feito, foi ter com o rei e pediu para lhe falar. Conduziram-no aos aposentos de sua majestade, onde, ao entrar, lhe fez uma grande vénia. Em seguida disse-lhe: aqui tens, senhor, um coelho bravo que o senhor Marquês de Carabás, foi o nome que naquele momento se lembrou de dar ao dono, me encarregou de lhe trazer em seu nome. Diz ao teu senhor que agradeço e aprecio a sua gentileza, respondeu o rei. De outra vez, foi-se esconder num campo de trigo, sempre com o seu saco aberto, e quando lá entraram duas perdizes, de novo puxou os cordões, prendendo-as às duas. Em seguida, levou-as ao rei, tal como havia feito com o coelho. Mais uma vez, ele aceitou com prazer a oferta e mandou servir-lhe uma bebida. O tempo ia passando e, de vez em quando, o gato visitava o rei para lhe oferecer uma peça de caça que, segundo dizia, vinha dos campos do seu senhor. Um dia, sabendo que o rei ia passear pela margem do rio com a filha, que era a mais bela princesa do mundo, disse ao dono: se quiser seguir o meu conselho, a sua fortuna está feita. Para isso, terá apenas de tomar banho no rio, na parte que lhe vou mostrar, e deixar o resto comigo. O Marquês de Carabás fez o que o gato lhe aconselhara, sem saber porque o fazia. Enquanto tomava banho, o rei passou por aquele lugar. Então o gato começou a gritar com quanta força tinha: socorro, socorro, o Marquês de Carabás está a afogar-se. Ao ouvir este grito, o rei espreitou para fora da janela da carruagem e, reconhecendo o gato, que tantas vezes lhe levara peças de caça, ordenou aos guardas que fossem imediatamente em socorro do senhor Marquês de Carabás. Enquanto ele era posto a salvo, o gato aproximou-se da carruagem e disse ao rei que, no pouco tempo em que o seu dono tinha estado a tomar banho, dois ladrões tinham-lhe roubado a roupa. O espetalhão do gato escondera-a debaixo de uma grande pedra, apesar de ele ter gritado que o estavam a assaltar. O rei ordenou imediatamente a um dos cavaleiros da sua comitiva que fosse ao palácio buscar um dos fatos mais bonitos para o Marquês de Carabás. O rei tratou o jovem com muito afeto e, como o fato que lhe haviam trazido fazia sobressair o seu aspecto atraente, porque era realmente bonito e bem feito, a filha do rei logo se apaixonou por ele. Com efeito, além do seu aspecto, já de si agradável, o Marquês dirigira-lhe dois ou três olhares que, embora fossem respeitosos, mostravam também alguma ternura. Em seguida, o rei convidou-o a subir para a carruagem a fim de continuarem juntos o passeio. O gato, feliz por ver que o seu plano começava a dar resultado, correu à frente e, vendo alguns camponeses que ceifavam num prado, ameaçou-os: boa gente que ceifais, se não disserdes ao rei que as terras em que trabalhais pertencem ao Marquês de Carabás, estás feitos em pecado. O rei perguntou aos ceifeiros quem eram os donos daquelas terras em que trabalhavam. São do senhor Marquês de Carabás, responderam todos em coro, com medo daquilo que o gato lhes tinha dito. Que bela propriedade! Exclamou o rei para o Marquês de Carabás. Como vê, senhor, este prado não deixa de me dar uma boa renda todos os anos, concordou o Marquês. Entretanto, o gato tinha corrido em direção a outros camponeses, a quem disse: boa gente que sem faz, se não disserdes ao rei que todas estas searas pertencem ao senhor Marquês de Carabás, estais feitos em pecados. O rei, que passou pouco depois, quis saber de quem eram todas aquelas searas que via. Do senhor Marquês de Carabás, responderam os ceifeiros, pelo que, de novo, o rei cumprimentou o Marquês. O gato, que corria sempre à frente da carruagem, dizia a mesma coisa a toda a gente que encontrava, e o rei estava maravilhado com todas as propriedades do senhor Marquês de Carabás. Por fim, o gato chegou a um belo castelo que pertencia a um gigante, o mais rico que algum dia se viu, pois todas as terras por onde o rei havia passado pertenciam a este castelo. O gato, que teve cuidado de informar sobre a identidade do gigante e o que sabia fazer, pediu que o deixassem falar com ele, pois não queria passar tão perto do seu castelo sem ter a honra de o saudar. O gigante recebeu-o com a gentileza que é possível encontrar no gigante e mandou-o sentar-se. Asseguraram-me que tendes a capacidade de vos transformardes em qualquer animal, seja um leão ou um elefante, disse o gato. É verdade, para lhe o demonstrar vou transformar-me num leão, respondeu o gigante. O gato ficou tão surpreendido ao ver um leão diante de si que subiu, com grande perigo e esforço, para cima do telhado. que as botas não eram adequadas para andar sobre as telhas. Depois, tendo visto que o gigante retomara a forma inicial, o gato desceu e confessou ter tido muito medo. Garantiram-me também, mas custa-me acreditar, que tendes ainda o poder de assumir a forma dos mais pequenos animais, de vos transformardes num ratinho, por exemplo. Confesso-vos que acho impossível, afirmou o gato. Impossível! Exclamou o gigante. Já vais ver! E imediatamente se transformou num rato que começou a correr pelo chão. Mal o viu, o gato atirou-se a ele e comeu-o. Entretanto, enquanto passava, o rei viu o castelo do gigante e quis lá entrar. O gato, ao ouvir o barulho da carruagem a passar pela ponte levadiça, correu em direção ao rei, cumprimentando-o. Sua Majestade, seja bem-vinda ao castelo do Senhor Marquês de Carabás. O quê? Senhor Marquês, exclamou o rei. Este castelo também é vosso. Nunca vi mais bonito do que este pátio, com todos estes edifícios em redor. Vejamos o interior, se me o permitis. O marquês deu o braço à jovem princesa e, seguindo o rei que subia à frente, entraram numa grande sala onde encontraram um magnífico banquete que o gigante mandara preparar para os amigos. Estes deviam ter ido vê-lo naquele dia, mas não tinham ousado entrar ao saberem que lá se encontrava o rei. Encantado com as boas qualidades do Marquês de Carabás, tanto como a sua filha, que entretanto se apaixonara loucamente, e vendo os valiosos bens que possuía, o rei propôs-lhe, depois de ter bebido 5 ou 6 copos de vinho: depende apenas de si, senhor Marquês. Se desejar, poderá ser meu genro. O Marquês, fazendo grandes reverências, aceitou a honra que lhe fora concedida pelo rei e, naquele mesmo dia, casou com a princesa. Deste modo, o gato tornou-se um grande senhor e já só corria atrás dos ratos para se divertir. Moral da história: por maior que seja a vantagem transmitida por linhagem, de gozar ricas heranças, para os jovens empreendedores, ter coragem e saber agir é mais importante do que herdar. Segunda moral: se um filho de moleiro tão rapidamente conquista o coração de uma princesa que já o observa com olhos amorosos, o facto é que a roupa e a beleza têm muita importância para inspirar o amor.